Primeiro livro das Crônicas, o capítulo 4. Eu leio o versículo 9. Jabes foi um homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: ah, abençoa-me, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao pedido de Jabes. Amém. Amém. A convocação dessa nossa campanha de Natal, ela é explicitamente uma convocação para o engajamento. Acreditar é fazer acontecer. A nossa convocação é: se você acredita, então você faz acontecer alguma coisa. A fé nos mobiliza. Quem acredita, faz. Quem acredita, tenta, inventa. Quem acredita, insiste, persiste. Quem acredita, arregaça as mangas, vai lá e faz. Então, se você tem fé, mostre-me as suas obras. Porque se eu não vejo as suas obras, a sua fé é morta. Então, acreditar é fazer acontecer. É uma convocação ao engajamento. E isso tem tudo a ver com o Evangelho. Não é só com a nossa campanha de Natal. A palavra de Deus nos ensina que Jesus nos deixou um novo mandamento em relação ao mandamento da lei de Moisés. O mandamento da lei de Moisés era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz: um novo mandamento eu dou a vocês. Que vocês amem com o amor com que eu amo vocês. Amar ao próximo com o amor de Cristo. Então não é uma questão de que nós estamos em campanha de Natal e estamos numa campanha de solidariedade. Não, na verdade, nós estamos numa campanha de Natal. Mas a campanha de Natal reflete aquilo que é a própria essência do Evangelho, porque não há Evangelho sem a nossa mobilização na direção do outro, na direção do nosso próximo. Não existe Evangelho sem amor e dedicação e compromisso de solidariedade e generosidade. João disse: se você diz que ama a Deus, que você não vê, mas não ama o seu próximo a quem você vê, então você é mentiroso. A palavra de Deus está dizendo isso para nós. Então, a nossa campanha de Natal é sim uma campanha de engajamento, é uma fé que nos mobiliza, uma fé que nos põe em movimento, porque acreditar é fazer acontecer. Mas a nossa campanha de Natal fala também para mim que existe algo anterior a essa fé engajada, a essa fé que nos mobiliza, que é a própria experiência da fé, que é esse passo, esse salto que nos tira da indiferença, da acomodação, da incredulidade, da descrença, da desesperança, do ceticismo. Nós escolhemos crer. Nós escolhemos crer. Que coisa extraordinária. Eu acabei de receber a resposta: por que Pedra Grande? Alguém veio e falou comigo: pastor, eu trabalho numa grande empresa, trabalho no departamento de marketing, e a orientação que nós temos na nossa empresa é: não coloque nada no Vale do Jequitinhonha, esquece o Vale do Jequitinhonha. E aí eu venho na minha igreja domingo e sou abençoada com a palavra que diz que a igreja está lá, porque a gente acredita. Não existe um lugar que esteja morto e que a gente olhe e diga: vai ficar morto mesmo. Não! Não! Nós vamos olhar e vamos dizer: eu acredito que é possível ser diferente. É possível fazer diferença. Eu escolhi acreditar. Eu escolho crer no poder de Deus, no poder do Espírito de Deus. Eu escolho crer na realidade do reino de Deus presente entre nós. Eu não faço parte desse contingente imenso de pessoas que está resignado. Não, não faço parte. Eu escolhi crer. E essa oração de Jabes, que nós aqui acabamos de ler, é uma oração de alguém que escolheu crer. E quem crê, ora. Quem acredita, se ajoelha. Quem acredita, ora. Orar é um ato de resistência. Orar é um ato de combate. Orar é um ato de... Orar é um ato. Orar é uma ação. Orar é um fazer acontecer a partir da fé. E Jabes orou. E ele, então, é uma ilustração de alguém que sai desse lugar condenado e dá o salto da fé. Então essa campanha também é uma convocação para uma atitude nova. Uma atitude do nosso coração. Tomar atitude de fé. Tomar atitude de fé e orar. E ousar orar com essa atitude de fé. E o que o Jabes ora é muito interessante, porque ele, ao orar, ele se rebela. E porque se rebela, ora. Porque ele nasceu e recebeu o nome aquele que fez a mãe sofrer. A mãe dele colocou esse nome nele, Jabes, porque com muitas dores deu à luz a ele. Ele foi parido com muita dor. Então você imagina o pai apresentando seu filho, esse aqui é meu filho, Natanael, resposta de oração, milagre de Deus na nossa casa. Esse aqui é meu filho, Bartolomeu, trouxe alegria para a nossa casa. Esse aqui é meu filho, Jabes, esse aqui trouxe sofrimento. Esse aqui me ensinou o que é sofrer e padecer. Esse aqui deu trabalho. Toda vez que eu olho para a cara dele, eu vejo o que é sofrer. Eu lembro das dores de parto. Eu lembro que foi um negócio assim, estupidamente avassalador. Foi um negócio desconcertante. Esse camarada aqui, quando eu olho para ele, eu penso em dor, sofrimento. Aí o Jabes, um belo dia, ele diz assim, eu rejeito isso, não quero isso. Não quero esse vaticínio, eu não quero esse script. Eu não quero que a minha biografia seja contada dessa maneira. Eu não quero que a minha história seja determinada por isso. Eu me rebelo contra isso. Essa roupa não me serve. Eu rasgo esse script que me deram. Eu não vou cumprir esse papel na minha vida. E é muito extraordinário isso que Deus nos deu. Essa prerrogativa de nos rebelarmos contra qualquer prognóstico maldito contra nós. Nós podemos dizer não. Nós temos a autoridade de Jesus para dizer não. Eu não quero isso. Eu não aceito essa história para mim. Eu acredito que pode ser diferente. Eu tenho fé em Deus que Ele pode escrever uma outra história para mim. Nós não somos seres, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não somos seres determinados. Não está escrito nas estrelas o que nós vamos ser quando crescer. Ninguém determinou o que eu serei, o que eu seria. E anote o que eu vou dizer para você, nem mesmo Deus determinou o que você vai ser quando crescer. Nem mesmo Deus. As pessoas que na Bíblia Sagrada foram chamadas por Deus para cumprirem uma tarefa, trilharem um caminho, essas vocações da palavra de Deus foram para funções. Você pega o profeta Jonas, Deus fala para ele, vai lá pregar o evangelho em Nínive. Aí ele diz, não vou não. Ele falou, vai porque eu não estou perguntando se você quer ir, eu estou mandando ir, você vai. E então Jonas vai lá e cumpre a tarefa. E depois o Jonas fica bravo com Deus e fica lá sentado à sombra de uma árvore. lamentando que Deus foi misericordioso com seus inimigos. Então Deus vai falar para ele: então, Jonas, o que, que você vai ser quando crescer? Qual escolha que você vai fazer? Que papel você vai desempenhar na história? Porque eu selecionei você para cumprir uma tarefa e você já cumpriu. Agora o que é que você vai decidir da sua vida? A mesma coisa com João Batista. João Batista foi separado para ser aquele que anuncia a chegada do Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí um belo dia, Jesus entra em cena na Galiléia e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois? Depois João Batista vai preso. E fica em dúvida: será que eu apontei para o sujeito certo? Será que ele era mesmo Messias? E Deus precisa falar com ele: então, João Batista, você vai seguir o Messias que você apontou ou não vai? Porque eu selecionei você para cumprir uma tarefa, e a tarefa você já cumpriu. Agora você tem que decidir o que você vai fazer da vida. Se você vai continuar com seus discípulos ou vai se tornar um discípulo do cara que você apontou, dizendo que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em dúvida aí por quê? A mesma coisa com o apóstolo Paulo. Deus o escolhe para ser apóstolo aos gentios. E ele vai pregar o evangelho a quem não é judeu. Mas o apóstolo Paulo diz assim: eu me esforço, trabalho, me disciplino. Eu presto atenção em mim, no meu caminho, no meu mundo, no que passa pela minha mente, pelo meu coração, para que depois de ter pregado o evangelho a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Porque eu tenho que dar respostas para Deus, eu tenho que dar respostas para a vida. Meus dias não estão determinados, eu tenho que tomar decisões. Eu tenho que responder. Isso é responsabilidade. O que é responsabilidade? A prerrogativa de responder. Então eu respondo pela minha vida. E o Jabes respondeu. E ele respondeu dizendo: não quero ser o cara conhecido como aquele que leva sofrimento e dor. Não quero. Então ele vem e diz assim: Deus, me abençoa. Me abençoa e aumenta as minhas terras. Aí quem lê pensa assim: ele pediu para ficar rico. Calma, muita calma, porque na minha Bíblia, ser abençoado é quase uma maldição. Pensa nos caras que Deus abençoou muito. Queria ser eles? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai embora, larga tudo aí que você tem, construiu. Para onde? Sai, eu vou te mostrar no caminho. Pensa nisso agora, pensa exatamente agora. Que Deus falou no seu coração no culto de hoje à noite, imagina essa loucura, hein? Que você vai chegar em casa e falar para o seu marido, ou para a sua mulher, ou para a sua família: ó, Deus mandou a gente ir embora de São Paulo para um lugar que Ele vai mostrar. E nós estamos indo. Queria ser o Abraão? Queria ser o filho dele, o Isaac? Subir com o papai Abraão no monte? Queria ser José do Egito? Queria depois, né, que ele foi lá o cara do faraó. Mas antes, queria ser vendido como escravo, etc. Queria ser Daniel na cova dos leões? As pessoas abençoadas por Deus na Bíblia Sagrada são extraordinárias. Mas ser abençoado por Deus é quase que uma maldição. Não teve um cara na Bíblia que Deus chamou e ele disse: que legal. Ele disse: não, estou fora. Moisés falou: estou fora. Não queria. Nenhum profeta quis, nenhum dos juízes quis, ninguém quis. Todo mundo lutou contra a sua vocação, todo mundo lutou contra o seu chamado. Até o menino Eliseu, profeta, que falou para Elias: eu quero a porção dobrada da unção que está sobre ti. O Elias falou: você não sabe o que você pediu, meu filho. Dura coisa você acabou de pedir. Quem foi Elias? Um camarada jurado de morte pela rainha. A rainha jurou Elias de morte. O próprio Paulo, os camaradas que juraram parar de comer e de beber até matar o Paulo. Não vou nem comer e nem beber até ver esse sujeito morto. Paulo, então me abençoa. Ah, me abençoa é uma oração ousada. Domingo passado eu falei que tem oração que eu tenho às vezes medo de fazer. Essa é uma delas. Me abençoa, Senhor. Na Bíblia é assim, ó, Caim e Abel. Por onde Deus foi? Abel. Jacó e Esaú? Jacó. Os filhos de Jacó? José. Esses foram os abençoados. E Deus vai fazendo o seu caminho. O Jabes diz assim, Senhor, me abençoa. O Senhor está olhando para a minha família, para os meus irmãos. E o Senhor está procurando alguém para o Senhor usar, que seja eu. É uma oração ousada de Jabes. Me abençoa. E aumenta as minhas terras. Não é aumenta as minhas terras, me faz ficar rico, dono de terra. É me dá mais trabalho. É terra para ser produtiva, é terra para gerar alimento para o povo. É mais trabalho. Não é mais riqueza, é mais trabalho. Você quer ser abençoado por Deus? Então se dispõe a servi-lo. Hoje pela manhã eu contei, Deus falando comigo. Bem que eu acordei falando, dia de viver milagres, e Deus já tinha me avisado. De manhã eu estava pregando, estava falando exatamente isso que eu estou falando para você agora. E Deus falou comigo, quando eu sentei ali, tive que pedir muito perdão a Deus e chorei muito de manhã. Pedi perdão, 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 perdão. Sabe por quê? Porque eu duvidei desse nosso alvo de 1.200.000. Meu coração deu aquela vacilada. Falou, o Brasil do jeito que está, as famílias sofrendo, índice de desemprego, e a gente com esse alvo, não vai dar. Deus, não, desse ano não vai dar. Acho que eu fiquei traumatizado do ano passado, que não deu o alvo na hora. Se você estava aqui no ano passado, nosso alvo era 1.000.000. Na noite, assim, do alvo, 800 e pouco. Eu falei, ai. Aí, na hora, eu falei assim, só vou embora daqui quando passar de 1.000.000. Quem quiser ficar, fica, nós vamos cantar até chegar em 1.000.000. E foi lindo, porque as pessoas começaram a contribuir pelo cartão, via internet, quem estava assistindo em casa, ao vivo. Foi uma noite maravilhosa e nós passamos muito de 1.000.000. Mas acho que eu fiquei traumatizado, pensando domingo que vem, na hora de mostrar o reloginho lá, 1.200.000, aí, 700. Ai, Senhor, esse ano não vai dar. Mas hoje de manhã, quando eu estava orando, o Espírito de Deus falou assim para mim, você está orando errado. Você está com o coração errado diante de Deus. E Deus falou para mim assim, olha, você não tem vergonha, você está pedindo 1.200.000. Por que você não está pedindo 60 organizações para 2017? Em vez de 45 de 2016, por que você não está me pedindo, Senhor, me dê 60 organizações, me dê 70, me ajuda a Ibabe a fazer parceria com 80 e não só 45? Por que você está pedindo 1.200.000 para o alvo de 2016 e não está pedindo mais possibilidade de trabalho e mais gente para ser abençoado em 2017? Você está com o coração errado. Jabes, quando orou dizendo, Senhor, me abençoa e aumenta as minhas terras, foi isso que ele pediu. Senhor, me abençoa, me escolhe. Se o Senhor quer alguém para abençoar o mundo, estou aqui. Estou disponível. Pode descarregar em cima de mim as tuas riquezas, porque elas não serão retidas comigo egoisticamente, elas serão distribuídas para a tua glória e para abençoar pessoas em teu nome. Aumenta as minhas terras, me dê mais trabalho. Aonde você está, se você está num lugar de bênção de Deus e de prosperidade, você tem uma missão. Eu não sei onde eu ouvi isso, mas que diz assim, quem ganha 1.000.000, ganha uma missão. Quem ganha 1.000.000, ganha uma missão. Bênção de Deus é trabalho para nós. E quando a gente pede para ser abençoado, a gente está pedindo a oportunidade de serviço. Foi isso que Jabes pediu. E ele pede mais, me livre do mal. E me livre de aflição. De que mal ele está pedindo para a gente ser liberto ou ser livre? Jesus nos ensinou a orar a mesma coisa: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Jesus orou por nós dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, do maligno. Sabe por quê? Porque quando a gente tem aqui um script maldito, e quando a gente olha para o nosso futuro, e a gente acha que o que vem depois é só sofrimento e dor, já nasceu causando dor, já teve uma experiência de largada na vida que é amaldiçoada. Aí o camarada olha para frente, ele diz assim: eu não tenho jeito mesmo. É aquela música do Chico Buarque. Quando eu nasci, veio um anjo safado, um chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Não, ninguém nasce predestinado a ser errado assim. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para a vida abundante. Então, quando o camarada, ele aqui de largada, acha que é um predestinado a dar errado na vida, e ele não dá o salto da fé de que é possível escrever uma outra história, ele acaba se comprometendo à direita e à esquerda para tudo que é lado e se metendo com tudo que é mal e maldade, porque ele já acha que ele não tem jeito. O Jabes está dizendo: não, não, eu rejeito esse script maldito. Deus, me abençoa, me usa como teu instrumento e não me deixe ser comprometido com o mal, com a maldade, com o maligno. E não me deixa atrair aflição para a minha vida e mais sofrimento e mais dor. Me livre disso. Desembaraça o meu caminho para eu te servir e para eu ser abençoado e abençoar. Essa é a oração de Jabes. Essa é a convocação da nossa campanha. E eu queria convidar você a ter essa coragem de fazer essa oração hoje à noite. Você, especialmente... Eu queria pedir para você ficar em pé e nós vamos cantar e vamos orar a Deus. Mas eu quero falar com você que está com a vida morna, assim. Vida morna é prenúncio de morte. Não é profecia, não, porque eu não sou profeta de mau agouro. Eu estou pregando o evangelho para você. Água parada é poça para doença. É pista de pouso para mosquito de dengue. Água parada, vida parada, vida morna, você vai acabar arrumando sarna para se coçar. Então arrume uma sarna abençoada por Deus. Diga para Deus assim: Deus, me abençoa, me dá trabalho para fazer. Eu rejeito essa vida parada que eu tenho, essa vida morna, essa poça d'água que está a minha vida. Rejeito isso. Eu creio que é possível ser diferente, ser abençoado por ti. Me dá trabalho, eu quero servir. Eu quero sair desse marasmo da minha vida, quero servir. Você que está no sofrimento e que acha que não tem um dia seguinte do seu sofrimento, tem dia seguinte. Vai passar, em nome de Jesus, vai passar. Você que hoje não tem condição emocional de servir, você que hoje está se dedicando de alguma forma a concentrar toda a sua energia para simplesmente, meramente sobreviver, já está sendo difícil para você sobreviver, que dirá servir. Eu profetizo na sua vida, meu querido, você vai servir e Deus vai tirar você daí. Vai tirar você daí para você dizer assim: eu sou um abençoado, uma abençoada por Deus, e olha aqui as minhas terras, onde eu tenho para plantar e como eu tenho como abençoar pessoas. Então você que está no dia do sofrimento, na sua noite de choro, com você que eu estou falando, vem orar aqui a oração de Jabes, vem pedir a Deus essa súplica. Terceiro, você que está pactuado com o mal e com o maligno, você está atraindo aflição e sofrimento para a sua vida e para a vida de quem você ama. Envolvimento com pecado, com coisa ruim, com gente ruim, com obra do mal. Isso daí é bomba de tempo, vai explodir um dia na sua cara. Então, antes dela explodir, clame a Deus e faça a oração de Jabes e diga assim: Senhor, Eu não quero isso na minha vida, eu quero ser abençoado para abençoar. Livra-me do mal, do maligno, livra-me de aflição e sofrimento, porque eu vivo para te servir. Então, enquanto nós cantamos, se Deus falou com você e você quiser orar aqui na frente, eu quero orar por você hoje à noite, saia do seu lugar, vem aqui. Não sei quantos estão nos ouvindo, estão ao vivo na internet, faça essa oração na sua casa, com quem você estiver, quem está ao seu lado, sua família, seus amigos, seus filhos, seu marido, sua esposa. Ore a Deus e clame a Deus. Ouse fazer a oração de Jabes. Senhor, abençoa a minha vida. Me dá trabalho porque eu quero te servir. Livra-me de embaraço, de aflição e de sofrimento, e livra-me do maligno e do mal. Para a glória de Deus, seja isso uma verdade na sua vida. Pode vir e sair do seu lugar e nós vamos orar juntos. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além do Senhor nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. E enquanto trabalha, o que ele faz? Palavras do apóstolo Paulo para nós nessa noite. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus faz enquanto trabalha para aqueles que o amam. Não tenha medo de se jogar nos braços de Deus e orar a oração de Jabes. E dizer, Deus me abençoa. Nós não sabemos o que vai ser o dia seguinte dessa oração. Mas se vem de Deus, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Com certeza, o dia seguinte é melhor do que o dia de hoje. Quando a gente se lança nas mãos de Deus. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, obrigado Senhor, pelo Teu Espírito Santo no meio de nós. Obrigado pelas coisas novas que o Senhor está fazendo agora. Obrigado pelas coisas que o Senhor está dizendo, falando, pelos movimentos dentro de nós, de cada um aqui, que o Senhor está gerando e as sementes de vida que o Senhor está semeando em nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Essa é a nossa oração dessa noite. Essa é a nossa oração. Abençoa-nos. Abençoa-nos, aumenta as nossas terras. Livra-nos do mal e do maligno. Livra-nos das dores e das aflições. E faze de nós bênção para o mundo com a Tua bênção que está sobre nós. Abençoa-nos, ó Pai, de maneira abundante. De maneira superabundante, com estas bênçãos que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu falar a respeito. São essas que nós esperamos das Tuas mãos. Esperamos a Tua vontade boa, perfeita e agradável se realizando nas nossas vidas. E Te glorificamos, porque não há outro Deus além de Ti. O Senhor, que veio a nós em Cristo Jesus, a quem servimos, a quem adoramos, em nome de quem te buscamos. Nosso Pai Celestial, faze de nós bênção para o mundo. Visita aqueles, ó Pai, que hoje sofrem. Encontra-os na sua dor e arranca-lhes essas roupas imundas e essas roupas de luto e lágrimas e reveste os teus filhos, as tuas filhas, com vestes de louvor, trajes de festa, de alegria, de paz, de esperança, de vida, para a glória do teu nome. Te pedimos assim, Pai, te pedimos assim. Toca aqueles que hoje te buscam e dão o salto da fé e pulam nos teus braços. Que sejam abençoados por Ti, como jamais imaginaram. E que seja um dia de milagre em suas vidas, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Despede-nos, Senhor, cheios do Teu Espírito, para abençoarmos o mundo em Teu nome e para a Tua glória. Que seja assim, Pai. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.